Farás desaparecer teus conflitos quando os compreenderes em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Atitude mental. Relação. A atitude mental é a nossa maneira de pensar sobre algo, e essa maneira de pensar nos conduz a uma relação com esse algo. Abre teu caderno e divide-o em 7 partes principais. Na primeira, anota: qual é a minha atitude mental? Qual é a minha maneira de pensar a respeito da vida? Qual é a verdade sobre a vida? Em outro capítulo, qual é a minha maneira de pensar sobre o mundo? Qual é a verdade sobre o mundo? Terceiro capítulo: qual é a minha maneira de pensar a respeito do próximo? E aí, anota o nome das pessoas com as quais mantém relacionamento. Qual é a verdade a respeito de fulano, cicrano? Quarto capítulo: qual é a minha maneira de pensar a respeito da minha esposa? No fundo, qual é a verdade a respeito dela? E não te esqueças que a verdade é aquilo que o cosmos previu. Quinto capítulo: qual é a verdade a respeito dos meus filhos? E a respeito dos filhos em geral? Qual é a minha maneira de pensar a respeito dos filhos? A verdade e a maneira de pensar sobre os filhos é a mesma? Pois se não for, aí terás um grande conflito. Sexto capítulo: qual é a minha maneira de pensar sobre a sociedade? Qual é o verdadeiro papel da sociedade? Sétimo capítulo: qual é a minha maneira de pensar a respeito de mim mesmo e das minhas atividades? E qual é a verdade sobre mim e sobre o que eu tenho que fazer? A análise desses 7 pontos te levará a conhecer muitíssimo sobre ti mesmo e, possivelmente, depois de muitas investigações, te levará a conhecer a verdade cósmica sobre cada um dos pontos. E na medida em que fores descobrindo a verdade, tenderás a mudar tua relação com respeito a todas essas coisas. O que é uma relação? Uma relação é a maneira como nós nos aproximamos de algo. Por exemplo, uma pessoa que teme a vida. Imagina como ela passa a se relacionar com a vida. Uma pessoa que subestima o próximo. Imagina como ela passa a se relacionar com ele. Não é assim? Muito bem. Anota a palavra relação e faz-te a pergunta em cada um dos capítulos: qual é a minha relação com a vida? É correta? Como deveria ser? Qual é a minha relação com o próximo? Qual é a minha relação com minha mulher? Qual é a minha relação com meus filhos? Como me relaciono com eles? Como me aproximo deles? Como deveria fazê-lo? Sim, amigo, necessitas a verdade absoluta. Lembra-te, todos os conflitos têm origem no fato de que, durante nossa infância, nossa adolescência, nossa mente foi entupida de dados sobre tudo e sobre todas as coisas, e, lamentavelmente, esses dados não correspondem à verdade cósmica. Aí está a raiz de todos os nossos conflitos. Não tentes resolvê-los. Eles desaparecerão no momento em que os entendas, pois, como podes ver, falta luz. Necessitas da luz de teu Criador. Necessitas da luz da sua lei. Necessitas a luz da verdade. E ela se encontra em ti, no mais profundo do teu ser. Se és ponderado, se podes ser imparcial, se és capaz de fazer esse trabalho como se tu fosses outra pessoa, se consegues ir fundo nas tuas meditações e nas tuas reflexões sobre cada ponto, ademais de ser suficientemente humilde para pedir a luz, o mais provável é que a verdade se faça em tua mente e então poderás aclarar teus conflitos entendê-los e compreendê-los. Entender algo, compreender algo, é ver sua luz. É ver esse algo em sua última verdade. Parto do princípio que vais fazer tudo o que te estamos recomendando a fazer. São coisas que nós fizemos no passado e que nos foram entregues por outros, que o fizeram em um passado mais remoto, e outros e outros. Desde que o homem é homem, esses princípios conduzem o homem escravizado por seus conflitos à liberação de si mesmo, à liberação das circunstâncias e do mundo. Conduzem-no à plenitude. Parto do princípio que vais fazer tudo o que te está sendo aconselhado, porque és um homem de boa vontade, inteligente, e por isso vou te dar o modelo do pensar consciente, ou seja, como aprofundar algo ao máximo, como aprofundar algo ao máximo. Abre teu caderno e anota cuidadosamente o que vou mencionar. Durante 3 meses, repito, 3 meses, sim, 120 dias no máximo e 90 dias no mínimo, uma vez ao dia, toma primeiro um objeto, depois um problema, uma pessoa, uma situação, uma inconveniência, um conflito, e pensa conscientemente sobre eles da seguinte maneira. Ponto 1. Origem. Ponto 2. Causa da sua origem. Ponto 3. Sua história. Ponto 4. Suas qualidades e atributos. Ponto 5. Objetos, situações, condições, pessoas conectadas ou relacionadas. Ponto 6. Seu uso e aplicação. Ponto 7. Resultados e efeitos. Ponto 8. O que explica e prova. Ponto 9. Seu possível futuro. Ponto 10. Sua opinião sobre seu futuro possível, a causa e os motivos dessa opinião. Amigo, estes são os 10 pontos de reflexão que deves aplicar uma vez ao dia. Uma vez a um objeto, depois há um conflito, depois há uma situação, há um problema e há uma pessoa. Os 10 pontos vão te levar a ir mais profundo em tua mente e a te conectar com a luz desse objeto, conflito, situação, problema e pessoa. Tomemos um exemplo, um objeto qualquer, uma lâmpada. Iniciamos nosso pensar consciente. Ponto 1. Qual é a origem da lâmpada? Ponto 2. Qual é a causa da sua origem? Ponto 3. Sua história. Qual é a história da lâmpada? Ponto 4. Suas qualidades e atributos. Quais são as qualidades e os atributos da lâmpada? Ponto 5. Objetos, situações, condições, pessoas conectadas ou relacionadas. Quais são os objetos conectados ou relacionados com a lâmpada? Ponto 6. Seu uso e aplicação. Qual é o seu uso e sua aplicação? Ponto 7. Resultados e efeitos. Quais são os resultados e os efeitos do uso da lâmpada? Ponto 8. O que explica e prova? O que explica e o que prova o uso da lâmpada? Ponto 9. Seu possível futuro. Qual é o futuro possível da lâmpada? Ponto 10. Sua opinião sobre seu futuro possível, a causa e os motivos dessa opinião. E sua opinião e a causa da opinião sobre o futuro da lâmpada? Vês, amigo, se fazes todos os dias esse exercício, uma vez com uma lâmpada, outra vez com um problema, uma inconveniência, um conflito, uma situação. Um exemplo, a guerra. Qual é a origem da guerra? Qual é a causa da sua origem? e assim sucessivamente. Primeiro, ao terminar sua análise, terás praticado a atenção, a concentração e a meditação, e estarás fortalecendo totalmente a tua mente. Segundo, estarás atingindo uma profundidade de tal magnitude que muitos e muitos dados que estão armazenados em tua mente e além de tua mente aparecerão para responder a tua pergunta. Terceiro, chegarás a saber muitíssimo sobre uma situação, um objeto, e entrarás no campo da criatividade. E o mais importante é que se fará luz em tua mente e em teu coração. Entenderás, compreenderás e verás raiz de todas as coisas, o porquê de todas as coisas, sem possibilidades de erro. Como podes ver, amigo, estamos colocando em tuas mãos uma chave, uma arma. Com todo o propósito, foi feita para que seja difícil. Esse trabalho não é para fracassados. Esse trabalho não é para indolentes. Esse não é um trabalho para pessoas que não querem fazer esforço e que querem se liberar por meio de uma varinha mágica. Isso é para todas aquelas pessoas que estão cansadas de serem escravas, que estão fazendo esforços dia e noite, uma e outra vez, mas em direção equivocada. E agora, por causa dos esforços já feitos e dos esforços que ainda terão que fazer, estão recebendo os passos para sair da escravidão em direção à liberação. Assim, entre 90 e 120 dias, vais pensar conscientemente segundo os 10 pontos a respeito de um objeto tangível e outras vezes sobre algo intangível. Podes pensar conscientemente sobre uma doença, um problema econômico, a relação com teus filhos, o mundo. A respeito de todos os objetos e todas as coisas. É difícil, mas o truque está nisso. Se fosse fácil, a resposta viria imediatamente à tua mente, mas tua mente ficaria sem desenvolver todo o seu potencial e todas as suas faculdades. E na medida em que uma mente não está desenvolvida, ela está cega, tira conclusões equivocadas e, em consequência, tem conflitos. Vamos ampliar o oitavo princípio. Farás desaparecer teus conflitos se pensares conscientemente sobre eles, segundo o exercício dos 10 pontos, até compreendê-los em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Vamos repetir a nova forma desse princípio. É uma forma que está evoluindo. Farás desaparecer teus conflitos se pensares conscientemente sobre eles, segundo a tábua de 10 pontos, até compreendê-los em sua última raiz, e não quando quiseres resolvê-los. Esse é o quinto passo. O próximo passo, o sexto passo, é o seguinte. No cosmos em que vivemos, tudo tem um preço. Não me refiro ao preço da fita. Estou me referindo ao esforço que se tem que realizar para atingir a verdade e a luz últimas que serão a causa de tua liberação da escravidão. Além de todos os trabalhos que tens que fazer para aclarar teus conflitos. O último ponto, aquele que te dará a liberdade total, refere-se à tua decisão em ajudar outras pessoas na resolução de seus conflitos. Isso indica que terás despertado ao fato de que a vida não serve para nada se tu fores um homem livre e sem conflitos, mas à tua volta, muitíssimas pessoas, especialmente aquelas mais chegadas, estiverem perdidas em seus conflitos, sendo que tu tens a chave para a liberação deles. Isso é lógico, não é verdade? Sei que teu senso comum leva à conclusão de que se foste beneficiado por algo, e se a luz chegou a ti, deves transmiti-la a outras pessoas. Assim, Escolhe 7 homens ou mulheres mais chegados a ti, aqueles que vivem no teu pequeno mundo, e procura as maneiras de lhes transmitir o 8º princípio e fazer com que eles meditem e reflitam sobre ele. Dá a eles os exercícios que supostamente já terás feito. Ajuda-os a realizar os exercícios até que também eles alcancem a luz. Assim, serás o sol de teu mundo, de teu pequeno mundo. Eles, por sua vez, farão isso com outros, e os pequenos mundos ir-se-ão se iluminando um depois do outro, como casas que se encontravam na escuridão e se iluminam. E a cadeia se estenderá de um lugar para outro, e poderemos esperar algum dia um mundo melhor. Esse é, amigo, o legado de todos os homens conscientes e despertos ao longo de todas as idades e todas as épocas. Hoje está chegando às tuas mãos. Depende de ti o que fazer com ele. Tens que estar em guarda. Tens que estar alerta. A quê? Alerta a quê? Me dirás. Aquela parte nossa, a parte frouxa, a parte inerte, a parte preguiçosa, especialmente aquela parte da nossa mente que evita qualquer esforço mental. Vou te dar uma informação. Lembra-te de quando estavas no segundo grau e te encontravas diante de uma equação algébrica e tinhas de te esforçar para resolvê-la? Vinha então esse algo e fazia com que fechasses o caderno, desistisses e fosses fazer qualquer outra coisa. Quantas vezes no passado estiveste diante de situações e esse algo surgiu em tua mente? Cada vez que havia uma pequena dificuldade fazendo-te abandonar o trabalho, abandonar o esforço. Amigo, passamos por isso e conhecemos os perigos que podem fazer um homem fracassar e também conhecemos o que pode te liberar. Qual seria a tua atitude a respeito dessa parte da tua mente, essa parte involutiva, essa parte preguiçosa, negligente, essa parte que não quer fazer nenhum esforço e que quer se manter na escravidão e na lama? Tu sabes muito bem que ela vai sair, ou melhor, já saiu, no momento em que começaste a escutar essa fita. Qual é a tua atitude em relação a essa parte? Qual será teu comportamento a partir de hoje? Vais deixar que tua vida desmorone, involua? Vais deixar que tua vida fique plena de remorsos, de frustrações, de decepções? Verdade que não. Verdade que não? Decide-te já. Enche-te de valor. Arma-te de coragem. Arma-te de nossa consciência. Nós passamos por esse mesmo caminho antes. Decide-te. Porque na hora do esforço, na hora do empenho mental, é quando esse algo vai sair. E cuidado, porque saltará de mil e umas maneiras. Tens que aprender a identificá-lo sob seus muitos aspectos. Sim, porque podes começar a meditar e de repente surge esse algo. Vais pensar conscientemente e de repente sentes que teu corpo fica cansado. Esse é o comportamento dessa parte involutiva. De repente, podes começar a sentir fome, ou sono, ou dor, ou podes querer te ocupar de qualquer outra coisa. Surge uma interessante ideia de fazer outra coisa, ou uma urgência. De muitas maneiras, esse algo procurará te enfraquecer, de alguma maneira te debilitará. Tens que ver como em ti atua a força involutiva, como atua essa força, essa parte que está em nossa mente. Assim, advirto-te, arma-te de coragem e valor. Decide-te e fica alerta, fica desperto. Prepara-te uns papelinhos, coloca-os no escritório, perto do lugar onde vais pensar conscientemente sobre teus conflitos. E fica atento, na espreita, porque essa força involutiva vai sair. E tens que aprender a reconhecê-la. tens que observar como opera essa força que fará todo o possível para que tu não atinjas a luz, para que não te aprofundes até chegares à verdade, à luz e à tua essência criadora. Assim que te alertamos, nosso inimigo não é o mundo, não é o cosmo, não é o próximo, não é a sociedade, não é a mulher, não são os filhos, não são os sócios, não é o tráfico, não é o alto custo de vida. Nada disso é nosso inimigo. Nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. É aquela parte que tende a evoluir, que tende a nos levar para trás, como caranguejos, que tem o hábito de nos colocar em situações problemáticas, que tem o hábito de nos fazer gastar mais do que o devido, que tem o hábito de turvar nossa memória, de confundir nossas metas, de confundir nossos propósitos, de pôr a perder nossos mais lindos objetivos. Atua dentro e fora de nós. Na maioria das vezes, nos controla e somos escravos em suas mãos. O inimigo somos nós mesmos. Essa parte nossa diz eu, quando tenho comando, quando tenho domínio, e faz com que fixemos nossa atenção em todos os problemas do mundo externo e faz conosco o que lhe dá vontade. É a raiz de nossos conflitos. A parte involutiva é a que cria os conflitos em nossa mente. É a que nos separa dos demais. É a que nos transforma em pessoas egoístas, mentirosas, preguiçosas, frouxas, hipócritas, vaidosas, medrosas e aflitas. Tens que descobrir e conhecer essa parte dentro de ti, e não podes destruí-la, porque é a força que te permite trabalhar. É a força que vai te conduzir à tua liberação, mas ela só estará a teu serviço se aprenderes a viver com ela, a conviver com ela, a controlá-la e a te colocares de acordo com ela. Tu és ambas partes. Tu és a parte que quer evoluir e a parte que quer involuir. Uma está na luz e a outra está na escuridão, e ambas têm de se juntar, se casar e dar fruto. Não um fruto filho, mas teu plano de vida. O plano que espera por ti, atuando na parte mais profunda do teu espírito. O plano que o Criador previu para ti. Teu plano de vida. Algo que ninguém, a não ser tu, pode fazer. Mas só vais poder realizá-lo se harmonizares tua parte evolutiva e tua parte involutiva. Se conseguires ser dono de ti mesmo. Nós te recomendamos que consigas as outras 11 gravações que estão intimamente relacionadas com essa mensagem. Pedimos ao nosso Criador comum que te dê o valor e a coragem para iniciar essa atividade. Que Ele te ilumine, te cuide, te bendiga sempre e quando teu coração estiver puro e aberto. Graças.